temos parado, nós estamos vendo o Chumash Bereishit e fazendo todos os dias, criação criada cada dia. Nós vimos o que foi criado na sexta-feira, o homem, o principal de toda a criação. Nós vimos um pouco sobre o casamento, nós vimos o lado mais místico do casamento. E agora, nós podemos entrar num novo assunto, que vai se estender provavelmente em algumas semanas, que é o sétimo dia da criação. Durante 6 dias, Hashem criou o mundo. No sétimo dia, Hashem, por enquanto, vamos deixar dessa forma, não criou nada. Depois nós vamos ver se tem alguma criação específica do sétimo dia. Mas, de uma forma geral, Deus criou durante 6 dias e no sétimo dia ele não criou nada. E esse é o dia que é Shabbat. Então nós vamos ver também mais detalhes, por que então se tem a ver conosco e tal, porque esse dia lembra a criação do mundo. Mas eu queria começar por um outro lado e depois vocês vão entender por quê. Mais tarde, quando nós recebemos a mitzvah do Shabbat, nós recebemos 2 mitzvot ligadas ao Shabbat. Uma mitzvah, chamou-se de uma Shabbat de Kadesh, guardar o Shabbat. Guardar o Shabbat quer dizer tudo aquilo que é proibido se fazer no Shabbat. Coisas que durante a semana dá para se fazer e no Shabbat não é para se fazer. Isso é chamou-se de uma Shabbat de Kadesh. Além disso, nós temos uma outra mitzvah também no Shabbat. Que a mitzvah de Zahore tem uma Shabbat de Kadesh. Lembre o Shabbat para santificá-lo. Toda a parte de Shabbat ligada à ação. A outra é ligada a deixar de fazer, que é ter determinadas coisas. E tem o lado que é o lado de fazer algo pelo Shabbat.
Deixar de fazer a rotina
durante a semana. Exatamente. Depois a gente vai ver mais detalhes do que é isso. Agora vamos tentar ver mais essa segunda parte. Zahor é que é uma Shabbat de Kadesh. Nós temos a obrigação de lembrar o Shabbat para santificá-lo. O que quer dizer isso? O que quer dizer santificar o dia do Shabbat? Santificar o dia do Shabbat significa que eu vou falar demonstrando que esse dia é diferente dos demais. Isso é consagrar. Isso é santificar esse dia. Eu vou chegar no Shabbat e vou fazer uma declaração. Shabbat não é igual a todos os demais dias da semana. Ponto. Eu cumpri a mitzvah. Eu estou demonstrando e dando a importância para esse dia. A partir do momento que eu reconheço que esse dia não é igual a todos os demais. Ele tem algo de diferente. Uma vez que essa mitzvah é uma mitzvah importante. Afinal, se trata do Shabbat. É um dia tão importante da nossa semana. Nossos sábios ficaram com medo, talvez, com receio, que essa mitzvah vai ser banalizada. Apenas fazer uma declaração, puxa, Shabbat é diferente do resto do dia da semana? Fica muito simples. Para poder dar uma importância para isso, para poder dar um status a esta declaração, nossos sábios falaram, vamos fazer o seguinte, para a pessoa fazer essa declaração, ele vai ter que pegar na mão dele um copo, e nesse copo vai ter uma bebida nobre. E dessa forma ele vai fazer a declaração com esse copo na mão. E agora ele já vai dar um outro status para essa mitzvah. Ele não está só declarando apenas que o Shabbat é um dia especial, mas ele está declarando com uma bebida nobre. Isso dá um status muito importante. Hoje em dia, talvez, o vinho já não tem mais aquele status que já teve, embora ainda tenha. Porque se você vai em qualquer refeição oficial, vão servir vinho. Então o vinho tem aquela conotação de algo especial. Se a pessoa pega o vinho na mão dele e faz uma declaração falando sobre o Shabbat, ele está dando importância para essa mitzvá de declarar que o Shabbat é um dia especial. Isso é chamado Kiddush. Todos nós chegamos no Shabbat à noite, pegamos um copo de vinho, declaramos o Kiddush sobre ele. Obviamente, sendo uma bebida, e sendo que você vai beber essa bebida em seguida, você tem que fazer uma brachá pela bebida. Então você faz a brachá de Borepia Gassan sobre o vinho, e depois disso você faz uma brachá especial falando sobre o fato de Hashem ter dado esse dia tão especial para nós. Isso é Kiddush. É o bloco. Faz parte. Você não pode beber o vinho, você não falar da casa do vinho. Então faz tudo parte. Ah, você vai falar, também. Antes nós até falamos, vai colocar mais a área de Rotelá. Estamos lendo o trecho, que justamente depois vai falar melhor sobre ele. É o trecho que a Torá fala sobre o primeiro Shabbat do universo. Então, primeiro você fala esse trecho da Torá. Em seguida você fala abraçar do vinho. E em seguida você fala abraçar do Kiddush. É um texto que a pessoa está consagrando, se quiserem pegar o seguro, olhar. É o texto que a pessoa está declarando a importância desse dia. Olha só. Bendita tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo. Página 160. Que nos santificaste com seus mandamentos e nos desejaste, e com amor e boa vontade nos deste seu sagrado Shabbat. O porquê? Em lembrança à obra da criação. Eu estou lendo o penúltimo parágrafo. Terceira linha. A primeira das sagradas festividades comemorando o êxodo do Egito. Você já está vendo aqui no Kiddush, depois vai acabar debatendo, se Deus quiser. Está vendo que no Kiddush você declara que o Shabbat vem por dois motivos. O Shabbat vem, em primeiro lugar, em lembrança à obra da criação. E, em segundo lugar, comemorando o êxodo do Egito. Tem ligação com as duas coisas.
Primeiro
sábado, depois você tem que analisar com mais calma o que aconteceu nesse dia, o que Deus fez nesse dia, por que ele viu um dia tão importante. Tá? Isso se Deus fizer com mais calma depois.
Tá.
Aguenta firme. Porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todas as nações, e com amor e boa vontade nos deste teu sagrado Shabbat como patrimônio. Bendito és tu, Hashem, santifica o Shabbat. Uma declaração muito simples, aparentemente. Você declara que Hashem escolheu o nosso povo, deu um dia especial para nós, que é lembrança a dois fatos: a criação do mundo e ao êxodo do Egito. Isso aqui do Se alguma vez vocês leram a tradução, mas é isso que a gente faz toda sexta-feira à noite sem, às vezes, perceber. Exatamente. Da mesma forma, se faz a mesma coisa no Yom Tov. Tá? É uma mitzvah que vale também para Yom Tov. Yom Tov também é um dia diferente. E lá no texto, você vai falar, depois procurar isso, vai ver, você fala sobre a festa em si, que é, hoje é a festa das matzot, lembrança a nossa... É libertação.
Mas no Kiddush mesmo, o texto é o mesmo ou tem outra fala?
São outras palavras. Você está falando sobre Yom Tov. Um pouquinho diferente, não é em lembrança à criação do universo, é outra história, Yom Tov. É em lembrança ao dado que está sendo comemorado naquela
festa. Então, é lembrança.
Exatamente. Exatamente.
Tá.
Deixa eu ver aqui. Está na página... Não está aqui. Está difícil aqui, Deus me pediu. E eu estou... Só depois, acho que eu vou mudar a posição de tudo. Está aqui, página 328. Na página 328, se vocês quiserem ler, então, já perguntou?
Essa. Bendita tu és, nosso Deus, Rei do Universo, que nos diz, página 328. Está logo embaixo da tarde a sua.
Exatamente.
Se nos escolhesse dentre. Engraçado você sentar aqui. Se nos escolhesse dentre todas as nações e nos elevasse sobre todas as línguas e nos santificasse por meio de seus mandamentos, e tu, sendo nosso Deus, nos deste com amor festividades para alegria, festas e épocas para o regozijo. Esse dia, aí vai depender, a festividade de Mestor, essa festividade de Santa Convocação, época da nossa libertação, ou a festa de Shavuot, outorgada a Torá, ou a festa de Sukkot, que é a nossa alegria. E aí depois termina, uma Santa Convocação em recordação da saída do Egito. Então, só fala da saída do Egito, não fala da criação do mundo. Que a gente ouviu, a festa não tem nada a ver com a criação do mundo, tem a ver com a saída do Egito, todas elas.
Como assim?
Todas as festas têm a ver com a saída do Egito.
Tá.
Mas não tem absolutamente nada a ver com a criação do mundo. São coisas que vieram bem depois, 2000 e tantos anos depois. Pois a nós tu escolheste e nos santificaste dentre todas as nações, e teus feriados sagrados nos deste com alegria e júbilo, e aí bendito é tu que santifica Israel e as épocas festivas. Certo? Esse é o fidus do Yom Tov. Então você está vendo que tem uma certa diferença no texto, porque é outra história. Mas o princípio, já se perguntou muito bem, o princípio é o mesmo. Demonstrar que hoje é uma data diferente dos demais dias. Manistana lá em Lazen, toda lei. Além disso, faz também um kidush de manhã, do Shabbat ou do Yom Tov. Também tem um kidush. No kidush da manhã, ele é bem mais curto. Ele se encontra na página 240 e 241. Onde se fala uma série de trechos da Torá em primeiro lugar. Igual de noite se fala com Lua, Shamayla. De manhã também se menciona uma série de trechos da Torá e dos profetas, falando da importância do Shabbat. Em seguida, apenas Baruch Atah Hashem. Só quem não vai achar orar, vou ler abaixado o vinho. Acabou. Esse é o kidush que faz de manhã. E de novo, uma vez que a pessoa pega o copo de vinho na mão dele, faz essas declarações, que são tudo versículos da Torá, ele está dando importância ao Shabbat. Naquele momento, ele está santificando o Shabbat.
Você fala que nem o seu servo pode trabalhar, né?
É. Importante. Bom, dizem nossos sábios, da mesma forma que a pessoa tem a obrigação de santificar o Shabbat na entrada dele, filhos da noite, ele tem uma obrigação idêntica a santificar o Shabbat na saída dele. Então, da mesma forma que de noite você pega um copo de vinho, você faz uma declaração, demonstrando que o Shabbat é um dia especial, quando está terminando o Shabbat, você precisa de novo fazer uma declaração que o Shabbat é um dia especial. Agora, aqui entra até muito, nós já vimos bastante tempo, pela Torá, tanto à noite, como de dia, como na saída do dia, na verdade de dia nem precisa pela Torá, tanto na noite do Shabbat, como na noite da saída do Shabbat, basta a pessoa fazer uma declaração verbal. O copo de vinho, a Torá não obriga a pegar, Se nós não pegamos no lugar da Torá escrito, pegue um copo de vinho e faça aqui duas. Não está. Lembre o Shabbat? Lembrar o Shabbat basta fazer uma declaração com a boca. Essa declaração não precisa ser nada de muito. A pessoa falar Shabbat Shalom para o outro. Ele está demonstrando que o Shabbat é um dia diferente? Pela Torá, ele já sentiu obrigação. Mas, justamente, está muito vazio. Porque Shabbat Shalom, assim que você cumpre a mitzvah de santificar o Shabbat, coisa mais vazia. Então, já me falaram, nossos sábios disseram, pega um copo de vinho para dar uma importância para as coisas. Faz uma declaração mais oficial e mais dedicada. Quando nossos sábios olharam para Abdalá, isso era uma época, vamos lembrar, era a época da grande assembleia, isso era a época do segundo templo, uma época que o povo estava muito, muito pobre, tão pobre que o próprio segundo templo, quando foi construído, ele era super pobre. Depois que o Hordos fez uma super reforma, até lá era tudo muito, muito pobre, eles não tinham dinheiro. E vinho na época era muito caro. Então nossos sábios falaram, olha, já estamos fazendo vocês comprarem um copo de vinho toda semana, que é carésimo, para poder fazer kiddush à noite. Na saída do Shabbat, ideal seria, também fazer uma declaração assim mais bonita, seria, não tem dinheiro, nós não vamos sobrecarregar demais. Faz uma declaração no final do Shabbat, e pronto, o que a Torá exigiu, vamos deixar no que a Torá exigiu. E assim, uma vez que nós vimos na época bastante sobre isso, que Anshei Knesset HaGdolah, pessoal da grande assembleia, começaram a padronizar as coisas, e até lá cada um tinha a sua linguagem de fazer as rezas e tal, agora eles têm que padronizar, padronizaram. Todo o final de Shabbat, no meio da reza, vai ter um trecho que as pessoas vão falar, em que eles se encontram na página 122. Na reza da noite do final do Shabbat, que não é mais Shabbat. Nós lembramos que pela Torá, a noite é o início do dia, então a noite de sábado já é domingo. A primeira reza que se faz, a reza da noite, na página 122, o primeiro, está dentro da carta cinza, a pessoa vai falar uma declaração demonstrando que o Shabbat é diferente dos demais dias. E o que ele vai falar? Tu nos agraciaste com a capacidade de conhecer o Tua Torá e nos ensinaste a cumprir os estatutos de Tua vontade. Assim, nosso Deus, Tu estabeleceste distinção entre o sagrado e o profano, entre a luz e a escuridão, entre Israel e as nações, entre o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Foi uma declaração que existe uma diferença entre os seis dias e o sétimo dia. Nosso Pai, nosso Rei, traz sobre nós os próximos dias para a paz, livres de todo o pecado, limpos de toda a transgressão e dedicados à semente. Nós aproveitamos já, começando a semana, o Shabbat, uma das funções básicas dele, é carregar as nossas baterias. A pessoa está com as baterias carregadas, quer começar com o pé direito. Então, assim que ele fala a declaração, olha, sabe, Deus, Shabbat é um dia diferente dos seis dias de trabalho. Olha, Deus, estamos entrando na nova semana, por favor, traz que os próximos dias sejam paz, livres de pecado, dias bons, positivos. Você só aproveita para fazer um pedido. Isso é a mitzvah do Kiddush, entre aspas, do final do Shabbat.
Era costume naquela época fazer que nem a gente sai, bota uma palha branca. Atenção! Era do Alcalá, do Alcalá, tudo isso já era daquela época?
Sim. A gente vai ver por quê. Se Deus quiser, a gente vai acabar vendo. A gente vai acabar falando sobre isso. Se Deus quiser, vamos com calma, a gente chega lá, tá? Mas também é.
Eles eram muito pobres, eles faziam só a parte significativa, só
do vinho. Não. Não, pão não era caro. Mas nunca foi caro. O vinho era caro. Então, para não ter vinho, dois copos por semana é muita coisa. Então, um copo, pronto, faz kiddush. E no final do Shabbat, faz uma declaração só falada. Tá? Entendeu? O pão, obviamente, que tinha, era a base de qualquer alimentação. Todas as outras.
E aquela
vela? Ah. Agora, mais tarde, o pessoal começou a ter mais dinheiro. Deixaram de ficar tão pobres. Teve reforma de habitat, tá? Eu também falaram, olha, a partir de agora, escuta, que luz da noite de Shabbat não é com vinho, não é uma coisa bonita. Final do Shabbat, até agora era a declaração que é dinheiro, tá bom. Agora já tem dinheiro, dá para comprar dois copos de vinho por semana, vai, dá para quebrar o galho. Então, a partir de agora, todo mundo compra um segundo copo de vinho por semana, e esse copo de vinho vai ser usado para fazer o kiddush, entre aspas, do final do Shabbat, que é chamado de Havdalah. Página 280. O que é a Havdalah? Havdalah é uma coisa, no final das contas. Kiddush é santificar, é demonstrar que o Shabbat é um dia especial. Havdalah é separação, discernimento. Hoje é um dia diferente dos outros. Então, quando está terminando o Shabbat, ou melhor, já terminado o Shabbat, já está começando o domingo, fala, olha, Deus, você separa entre a luz e a escuridão, entre nós e os outros povos. E da mesma forma, tem uma diferença muito grande entre o dia do Shabbat, que acabou de acabar, e os dias de semana que estão entrando. Página 280. Em primeiro lugar, de novo, está entrando uma nova semana, todo mundo quer começar com o pé direito. E por isso, nós falamos primeiro uma série de versículos pedindo bênção para Deus nos dias que estão entrando. Depois que nós terminamos isso, nós pegamos com um copo de vinho na nossa mão e pensamos, abracado o vinho, vou beber o vinho. Eu faço abracado o vinho. Assim que eu terminei abracado o vinho, tem uma bracá diferente aqui. Bracá é feita sobre especiaria. Eu estou agora aqui, olha só, no nós estamos agora no terceiro parágrafo da página. Você tem Riné, Sabri, Baru. No terceiro parágrafo, se faz abraçado Borem e Neve Samin.
Não,
é só falei, eu não sei. Não tem, não tem. Especiaria. Cravo, canela, hadas, mirsa, pode pegar angélica, pode pegar a dama da noite, pode pegar, sei lá, falta o que será? Qualquer coisa
perfumada.
Se pega para fazer essa brasa. Por quê?
Até antigamente não colocavam aquele negocinho de aroma que sai cheiro.
Uma caixinha que bota especiaria, ele está cheio.
Não é
aquilo que. Ah, está falando
de
rapé? Não. Rapé? Não. Não, rapé. Não, cheiro gostoso. Mas se na
bolga,
não tem?
Que é aquele
pozinho?
Não,
agora fica
cá.
Tem um outro negócio para ali, né?
Uma
é, tem algumas coisas de ilusão. Tem angélica e tem uma outra coisa de ilusão. Já peguei um kipur, pessoal, gosta de cheirar. Aquele pauzinho.
É.
Pauzinho marrom.
É.
Mas rapé é outra história. Rapé. Rapé nem se faz brachá, até onde eu sei. Rapé não se faz brachá. Então nem serve para outra coisa. Rapé o pessoal gosta de espirrar. Assim. Quem gosta, tem gente que não aguenta ficar espirrando de alergia. Quem gosta? Tem saudade? Hã?
Mas por que
nós fazemos isso?
para o Shabbat é um dia especial, e tão especial, que nós recebemos um complemento na nossa alma durante o Shabbat. A nossa alma, na verdade, é formada por três partes, e cada uma dessas partes recebe um acoplamento durante o Shabbat. Uma força a mais. Não dá para entender.
Isso não é.
É alta Kabbalah. É espiritual. Mas, de qualquer forma, a nossa alma tem três partes e durante o Shabbat, determinados momentos do Shabbat, é acoplado a cada uma dessas três partes um pedacinho de alma.
Mais força?
Mais força. Mais energia espiritual nessas três fases da alma.
A gente sempre tem
essas três pedaços. Certo? No Shabbat tem uma forcinha a mais em cada uma dessas três. Existem três momentos no Shabbat onde entra. No primeiro momento entra na primeira, no segundo momento entra na segunda e no terceiro momento entra na terceira. Infelizmente, nós estamos num nível tal que ninguém sente isso acontecer. Mas com certeza, pessoas de mais alto nível conseguem sentir muito bem e devem aproveitar esses três momentos e dedicá-los da forma correta.
Quais são essas três coisas?
O quê?
Os
três níveis da alma é Nefesh, Ruach e Neshama.
Não
tem tradução, é seu nome cabalístico.
Você pode traduzir, sei lá, você pode traduzir como se ela ficar igual? Então um é espírito, outro é alma, outro é. Um espírito, outro é alma, e tem mais um. Como é que chama?
Que o senhor não tem. Mas não adianta, não é? É o nome cabalístico disso, né? Você chegou a me chamar.
Tudo isso faz parte da alma.
Faz parte da alma. A alma da pessoa é dividida em três pedaços. Três níveis. E durante o Shabbat, vem uma alminha e se junta no Nefesh, depois vem uma no Ruach, depois vem uma no Neshama. Isso durante o Shabbat. Por isso, apesar de tudo, a pessoa durante o Shabbat sente uma coisa diferente. Por quê? Porque a alma dele está diferente. Tem uma coisinha acoplada nessa alma. Óbvio. Quando sai o Shabbat, essas coisinhas, pedacinhos, vão embora, voltam lá para cima. Diferentemente de Yom Tov. Em Yom Tov, se a pessoa aproveita ele direito, ele consegue acoplar esses pedacinhos de alma que entram nele para sempre.
Fica.
A pessoa no Yom Tov faz a alma dele crescer. Quando sai o Shabbat, esses pedacinhos vão embora. A alma fica sentida. Um pedaço dela, que estava agora maior, de repente, sumiu. É como se fosse uma pequena morte dela. Quer dizer, um pedacinho dela morreu. Como se fosse. É? Um desmaio. Como ela se sente mal, você precisa acalmar a alma. O cheiro é a coisa que chega mais fundo dentro do nosso corpo, que chega até a alma. Até que alguém está desmaiado, você dá para ele cheirar alguma coisa, ele acorda. Então, nesse momento que a alma está um pouco carente, você dá uma acalmada nela cheirando alguma coisinha boa. Se é uma florzinha, se é um cravo, alguma coisa do gênero. Para cheirar essas coisas, tem que fazer um abraçá. Assim como você come alguma coisa, tem proveito do mundo, tem que fazer um abraçá. Quando se cheira alguma coisa, não está sendo só no sábado à noite. Qualquer dia, se for cheirar uma plantinha, tem que fazer um abraçá sobre isso. Então, saindo do Shabbat, eu pego, aqui, por exemplo, esse cravo. Para a alma, para acalmar a alma, é só no momento do Shabbat, só no final do Shabbat. Para acalmar ela, eu pego essas especiarias, faço abraçar dela, que eu tenho que fazer, indiferentemente do dia que eu vou cheirar, mas eu só estou pegando essas especiarias hoje, para que eu vou cheirar agora? Para perguntar a minha, por que eu tenho que cheirar essas especiarias? Para acalmar a minha alma, que não está muito, está um pouco estressada por ela ter perdido um pedaço dela. E aí, já responde, por que que no final do Yom Tov não tem que cheirar especiarias na Avdalá, porque a alma está muito bem, está até melhor do que antes, porque ela está feliz, porque agora ela tem um pedacinho a mais dela.
Depois disso, tem a próxima brachá. A brachá que nós fazemos apenas no final do Shabbat e no final de Yom Kippur. No final das outras festividades também não tem. Não vou entrar agora por que no Yom Kippur. Mas no Shabbat, nós fazemos essa brachá, que é assim seguida. Bore Meore Ha'esh. Onde nós estamos declarando aquele que cria as chamas do fogo. Isso está logo em seguida, depois desse texto curtinho, tá vendo? Após abraçar, a seguir, deve-se dobrar os dedos sobre o polegar, de modo que não seja visto e observar-se a sombra provocada pelos dedos na palma da mão. Vamos passar a cena de Natalam, porém, não é raiz. Essa abraçar nós fazemos sobre o fogo, por quê? A dar a lição social na sexta-feira. Aí já aconteceu todo o histórico dele, no mesmo dia. No mesmo dia ele já fez o pecado da fruta, que nós mencionamos logo antes de viajar. Já nasceram os filhos dele. Aliás, estou lembrando que faltou uma história, então na sexta-feira, se vocês quiserem complementar depois. E entrou o Shabbat. Entrou o Shabbat, e quando saiu o Shabbat, pela primeira vez, anoiteceu de verdade. Ficou escuro. Quando ficou escuro... Quê? Não sei o que ia mencionar. Durante os 6 dias, e principalmente durante o Shabbat, o primeiro Shabbat, não anoiteceu.
Como assim?
Não tinha noite em noite. Ficava escuro lá fora.
Porque a primeira vez que teve noite,
então quer dizer, o Adama Arisson estava vivendo só 30 e poucas horas, certo? Ele pegou um Shabbat que não teve noite. Então, está sendo claro. Chegou, de repente, acabou o sábado. Escuro. E agora, o que uma pessoa faz quando está no escuro? Está de luz. Deus deu, naquele momento, a inteligência para dar uma lição, pegar duas pedras e raspar e criar o fogo. Na verdade, o fogo já estava criado, obviamente. Tudo foi criado nos 6 dias. Deus já tinha criado o fogo, mas criado em potencial. Porque nunca ninguém acendeu o isqueiro. A primeira vez que foi, de fato, usado esse fogo, foi no momento que saiu o sábado. Ficou escuro, a Dama Lição pegou e, pela primeira vez, acendeu o fogo. E por esse motivo, todo o final do sábado, nós aproveitamos o momento para agradecer a Deus pela luz. Da mesma forma que nós agradecemos a Deus por todas as comidas que Ele nos dá. Agradecemos por tudo que Ele nos dá para cheirar. Chegou o momento também de agradecer pela luz. Quem seríamos nós sem a luz?
No primeiro Shabbat não tinha vela.
No primeiro Shabbat não tinha vela. A princípio, não sei. Provavelmente não, ninguém acendeu. A Shabbat não acendeu as velas. Sem a luz.
Bom,
a partir do momento que no Mosteiro de Shabbat, no final do Shabbat, foi criado o fogo, nós agradecemos a Deus pelo fogo. Tá bom, vai. Já que mencionamos de Yom Kippur, durante o Yom Kippur, todos nós somos proibidos de usar o fogo. E por isso, quando passa a ser permitido de novo usar o fogo, liberou, faz um start de novo, e você fala abraçar também sobre o fogo.
Depois
que acaba Yom Kippur. Por isso que quando termina Yom Kippur, nada lá, não se cheira nada, mas se faz abraçar sobre o fogo. Para fazer essa brachá, de novo, é para fazer a sua, fazer direito. Por isso, nossos sábios recomendam que a pessoa faça sobre uma tocha, uma velhinha. Uma tocha, faz direito. Já você pega o copo de vinho na mão para fazer a mitzvah direito, pega também uma tocha, faz a mitzvah sobre uma tocha para mostrar quão importante é e agradecer a Deus direito. A pessoa faz a brachá, em seguida, ele aproveita um pouco dessa luz, tentando discernir alguma coisa, que eu não vejo, que é, na verdade, um teste para ver se esse fogo está bom para poder fazer abraçar. E, ao mesmo tempo, entra também um lado cabalístico. Vamos explicar isso direito. A vela que a pessoa usa para poder fazer abraçar, tem que ser uma vela que está iluminando de verdade. Dá uma tachinha assim, em churuca, que não ilumina nada, só não está cumprindo a mitzvah direito. E a família fala que não dá para fazer abraçar sobre essa vela, que não ilumina, está fazendo abraçar sobre isso. Tem que fazer abraçar sobre uma tocha que está iluminando. E nossos sábios dão lá algumas formas de poder saber o quanto é considerado iluminar. O quanto é considerado iluminar, que dá para diferenciar entre uma moeda e outra. Dá para diferenciar entre uma moeda e outra. Você pega a moeda, põe ela assim, consegue enxergar que essa é um centavo, essa é cinco. Não tem mais um. Essa é cinco, essa é dez. Como? Só tem o óculos também. Então, dessa forma, ele pode diferenciar, está demonstrando que tem luz suficiente e está iluminando já alguma coisa.
Mas o que pega as outras moedas?
Uma outra forma é ver se eu consigo, no escuro, se olhar para a minha mão, não dá para ver nada. Preto. Se eu tiver luz suficiente, eu vou conseguir discernir que aqui tem unha e aqui tem dedo.
Então, a vela tem que...
E por esse motivo, que se põe, na hora que faz abraçar, se coloca os dedos nesse formato, assim, dobradinho em cima do dedão, você põe na frente da luz da vela, e você olha e você vê a iluminação da vela na sua mão, e você consegue enxergar a diferença entre a unha e a mão. Além disso, vai fazer uma sombrinha também aqui na palma da mão. Além disso, você vai conseguir enxergar também as riscas que tem na sua mão. E olhar para essas riscas no início da semana é um bom sinal.
Ah, é?
É. As riscas que tem na mão. Os risquinhos que tem na mão. São os demônios. A vida. A linha da vida. As impressões digitais na mão. Tá, aí você vai perguntar. Todo mundo tem.
Não, não tem nome pra isso.
Ah, um nome pra isso. Então, normalmente se faz assim. E aí você estica toda a mão assim. E você olha de assim. E aí você não está vendo sombra nenhuma e você de novo dobra assim, você vê a sombra que faz os dedos na sua mão. Todas as vezes que você dobra, você põe os dedos em cima do dedão, isso pela cabalá. E não se olha para o dedão na vela. Por que ainda me pergunta? Não se olha o dedão na vela. Então por isso quando você dobra assim. Colocando os quatro dedos sobre o polegar, para você não enxergar o polegar na vela. Isso é por cabalá. Não tem um problema, se olhar não funciona nada. Se ela acaba lá, não se deve olhar o dedão na vela. Então, por isso se faz assim. Esse formato da mão. Então você faz assim, você olha bem e você fica. Isso é muito importante para chegar perto da vela. Ou, se você faz uma vela que é pública, assim, tem muita gente, o ideal é apagar as velas, as luzes. Se você apaga as luzes, mesmo quem está mais distante vai conseguir ter proveito da vela. E se ele não tem proveito da vela de longe, então ele faz depois abraçar quando ele estiver próximo da vela, ou chega mais próximo. Ele tem que chegar próximo para poder enxergar com a luz da vela um beijo. Isso de preferência, para a pessoa fazer a coisa bem feita. Tem gente que está fazendo tchauzinho para o Shabbat. Pois tem outras coisas para acabar lá. Tem muitos rebes que olham a imagem deles no copo e assim por diante. Tem um monte de outras coisas, mas aí já é. Aqui estamos falando que é necessário pela mitzvah. Pela mitzvah é necessário fazer a baraká e olhar para o fogo. Oh. Ah, para de novidade, é verdade. Também é um bom sinal para ter uma semana alegre. Então fala abraçar e barimor a ex e se olha a diferença entre as unhas e o dedo e a sombrinha que está fazendo na mão e aí se fica assim, os dedos de novo e pronto. Isso que eu costumo fazer ao lado da vela. E depois disso nós fazemos abraçar que é de fato a Havdalah, a separação entre Shabbat e os demais dias da semana, que está logo na sequência. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que distingue entre o santo e o profano, entre a luz e as trevas, entre Israel e as nações, entre o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Bendito és tu, Hashem, que distingue entre o santo e o profano. Dessa forma, a pessoa cumpriu a mitzvah, que está diretamente relacionada, é paralela ao kiddush que é feito na noite do Shabbat. Você faz na saída do Shabbat um kiddush também. Esse kiddush é chamado de Havdalah, porque nós usamos essa linguagem que você distingue entre isso, entre aquilo, e entre os seis dias da criação e o sétimo dia. E se aproveita, já que você já está com o copo de vinho, já está fazendo uma coisa oficial e bonita, já aproveitamos, vamos acalmar nossa alma que está um pouco estressada com o fato de ter perdido um pedaço, e já aproveitamos também, agora afinal, quando sai o Shabbat, tem que agradecer pelo fogo que Deus criou. Já vou aproveitar esse momento para agradecer o fogo de Hashem. Por que você apaga a vela com vinho? É para demonstrar que esse fogo foi usado por uma mitzvah, não é para ficar brincando com ele, fazendo outras coisas. Só para você apagar ele com vinho, demonstrando, ó, o fogo da Havdalah. O fogo no vinho, mas muito pouco, não pode gastar muito. Então, segundo lugar, a Guimará fala que uma casa que não cai vinho, não jorra vinho, não tem siman brachá, não tem um sinal de bênção. Quer dizer, é um momento, como que demonstra que a pessoa, antigamente, como demonstra que a pessoa já está no caminho do bem, de estar bem de vida, quando já, sabe, transborda um pouquinho de vinho e ninguém faz um escândalo em casa. Então, também é um dos motivos que na hora lá também, que seja um pouquinho de vinho, para dar um sinal de brachá para a semana toda.
Você põe um pouquinho, depois apagar o espelho.
Não. Joga um pouquinho de vinho.
Isso
quando o vinho não está muito cheio de álcool e incendeia mais. Não, acaba fazendo. E se Deus quiser, mais detalhes sobre o Shabbat, a gente vai acabar abordando mais para frente.